Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. Continuou Augusto a sua narração interrompida. Dirigindo-nos para casa, encontramos o capitão André, o qual ordenou que me aprontasse para acompanhá-lo à fazenda de Araçariguama. Júlia e eu pedimos com instância, com rogos e com lágrimas que não nos separassem e que, ou deixasse-te ir, ou ela fosse com Hugo. Mas a voz imperiosa do capitão dão um pós-termo a essa cena dolorosa. Agarraram-me, puseram-me à força a cavalo. Parti com o capitão André, dando gritos de desesperação. Júlia ficou soluçando, chorando e estendendo para mim os seus bracinhos como quem protestava contra a violência e tirania de seu pai. Chegado à fazenda de Araçariguama, fui apresentado a um homem vestido e elegância, de a cruz de cedro 25, porte nobre e majestoso. Olhos negros, semblante morreno, insinuante e expressivo, no qual todavia resaltavam alguns traços de uma profunda melancolia, que ele procurava esconder nas dobras dessa distinta polidez que o fazia tão notável e que desafiou a admiração do reverendo Manuel de Sá, patriarca da Etiópia, que veio da Índia só para visitar e conhecer esse paulista ilustre, cujo nome a fama havia levado além dos mares. Homem era o Droguilhem Pompeu de Almeida. Quando o capitão André teve de retirar-se, agarrei-me às suas pernas e fiz um espalhafato capaz de abrandar as pedras, mas os meus rogos, o meu pranto e os meus soluços não demoveram do bárbaro propósito de separar-me da minha querida maninha. Ele tio. Com outros muitos meninos que moravam na fazenda de Araçariguama, comecei no dia seguinte a aprender as primeiras letras. O padre Jerônimo de Moura, que estudou e tomou ordens sacras no Rio de Janeiro a expensas do Durguirme, era o professor da escola, a qual era destinada para os enjeitados, os meninos indigentes, os orfãos desvalidos, filhos dos indigenas e de alguns amigos do Dor Guilherme, o que fazia à sua custa toda a despesa dos colegiais. De quando em quando o capitão André vinha ver-me e informar-se da minha conduta. Eu corria ao seu encontro e pedia-lhe novas da minha interessante maninha, cuja lembrança me acompanhava por toda a parte. Minha constante aplicação ao estudo, minha morigeração atraíram as simpatias do Dr. Guilherme. Concluídos os estudos primários, ele mesmo começou a lecionar-me nos secundários. Ensinou-me as línguas tina, espanhola e francesa, de que ele tinha perfeito conhecimento. Abriu a minha inteligência os ricos, sôsos da filosofia e francoou-me os seus livros, com os quais passei horas inteiras engolfado na leitura dos nembons autores que enriqueciam as estantes da melhor biblioteca desta capitania. O tivinhonil Joaquim Lava e Osvi, com o correr dos anos, apreocupado com a leitura dos meus eslutlos, foi pouco a pouco arrefecendo a lembrança da interessante companheira da minha ínfia, que só de quando me visitava nos meus sonhos, com as formas vagas de um passado remoto. Que Girapandon tinha grande poder para fazer estremecer o meu coração. Demais, as visitas de o capitão André foram se tornando menos frequentes, e finalmente, nessas raras ocasiões em que nos encontramos, já só para o Lipe me lhe perguntava ou pela minha irmã. O tendo concluído os meus estudos, o Dr. Guilherme resolveu niandar-me com um reforço de gente e armas às ricas minas Cataquás, onde se achava o seu sócio, o capitão Paulo Tlibarro Silva. Ah, exclamou o padre Gaspar, e fostes reunir-vos a esse homem ambicioso. Não contente de haver acumulado grandes riquezas nas minas Tlicataquás à custa do Guilherme, ousou querer manchar a reputação ilibada de o nosso venerável protetor e amigo, pretendendo arrancar-nos o rico espólio que ele deixou à nossa pobre ordem como futim vindico pretexto de ser genro de Willmo. Bispo Druguerme quando é geralmente sabido de que a ilustríssima Rina nunca teve filhos, e faleceu com santo perfume de castidade, como atesta Rani os meus reverendos irmãos, que o visitaram depois de morto. Não sei o que capitão Paulo tinha direito à herança, mas o que sei é que apesar da muito respeitável opinião dos reverendos jesuítas, ele casado com D. Ignês Trilima, e que se criou em casa do capitão Mor Rodrigo Bicudo Chassim, e que o próprio Dor Guilherme reconhecia como fielmo filho a... Calaiso, nem mais uma palavra a este respeito, interrompeu o jesuíta com vivacidade. Desconhecer os direitos inconcusos que a Santa Ordem de Jesus tinha e tem sobre a herança do Guilherme é fazer uma grave injuria ao caráter recto e justiceiro do juiz dos resíduos, A cruz de Cicedro 27, o sábio André Baruil. Nos manteve na posse dessa herança, é cometer um pecado que brada aos céus, contra o qual somos obrigados a fulminar as mais severas penas de excomunhão. Guardai-vos, pois, de manifestar tão criminosa opinião em presença de qualquer outra pessoa e reata aí o fio da vossa história. Augusto de Lara abaixou a cabeça, não tanto em sinal de obediência à recomendação do jesuíta, como para disfarçar um sorriso imperceptível que lhe sulcou os lábios desdenhosos. Alçando a cabeça, depois de um instante, continuou. Enquanto se faziam os preparativos para a minha viagem às minas de Cataquás, chegou a esta fazenda o reverendo padre mestre Atanasio do Coração de Jesus. Um dos mais brilhantes faróis de sabedoria, o Salomão da Companhia de Jesus, que contava tantos cabelos brancos eram as suas virtudes evangélicas. Atalhou o padre Gaspar com entusiasmo. Bem o sei, respondeu o mancebo, dando à sua voz um acento particular. O padre Atanasio se apresentou com duas cartas, uma do Ilmo, bispo do Rio de Janeiro, de Francisco de Cício Nimo, e outra do reitor dos jesuítas diz, Paulo, o reverendo Rafael Machado, que levavam as suas eminentes virtudes à altura da santidade. No dia que chegou teve uma larga coerência com o Guilherme, até quem ouviu de confissão no seguinte. 3 dias demorou-se ele nesta zenda, durante os quais o Dor Guilherme o surpreendeu muitas vezes no seu aposento, de joelhos e rezando com fervorosa devoção. Já vedes que ele era a própria virtude, disse o padre Gaspar com desvanecimento. Era mais que a própria virtude, respondeu o Augusto, era a santidade mesma. Jejuou a pão e água nesses 3 dias e entregou-se às mais austeras penitências, como era seu costume, segundo dizia e mostrava. Assentava-se Vinto Antônio e o Joaquim da Rui via opulenta mesas de Dor Guilherme para fazer desejos, mas não satisfazia. Que santo homem, exclamou o jesuíta. Verdade, Warren, disse Augusto Tudilara com malignidade, que enquanto ele se entretinha nas suas conferências com o Durorme, um menino enjeitado que aqui morava e que tinha o nome do nosso ilustre protector, teve a curiosidade de ir ao aposento Tirheve, rendo padre mestre, e examinou a sua sacola. Que achou? Perguntou o jesuíta, franzindo sobre o óleo. E não é pedaço de queijo flamengo, pães, grossas miras de presunto, alguns paios e uma borracha de vinho. Isso era para dar de esmola aos pobres que contrassem na sua viagem e tepide que tivessem fome e sede. Assim o creio, mas o malicioso menino ousou ainda afirmar que em outro se azio, espiando pela greta. Da fechadura, viu, repeviu Pavirentro e mestre lhe devorando uma naca de presunto com pão e depois levar a boce o gargalo da borracha. Está no inferno esse menino calumniador, bradou o jesuíta. Pôde ser que o menino se enganasse e que o padre mestre Atanasio movesse os queixos como quem comia, mas sem comer, e que fingisse beber o vinho, mas sem bebel, tudo para fazer maior penitência. Continue, disse o padre Gaspar, mordendo os beiços. Ao terceiro tlei o pátrio e mestre recebeu tio Dure Guilherme. Na oitavas de ouro para dizer missas por sua atenção, fez oração na igreja de Nossa Senhora da Conceição e partiu, levando ao ombro e sua sacola, menos pesada, menos bojuda. E que o menino Guilherme furtou dos pobres o que ela continha para eles, e o padre mestre Coração de Jesus calou-se por sua modéstia, por sua virtude. E provável que assim fosse. A cruz e a Quacebo 29, desde a partida do venerável padre Atanasio, notou-se que o Dó. O Guilherme se entregou a uma tristeza profunda e fez uma inversão completa nos seus usos, nos seus hábitos. Mandou soltar ao campo os 20 fogovosos jinetes que conservava nas estribe. Arias distribuiu por alguns os galgos descendentes do casal que trouxe da Bahia e que era da raça mais pura do Cabo da Boa Esperança. Substituiu a suntuosidade da sua mesa pela frugalidade e simplicidade. Não saía nem para passar, nem para caçar. Não recebia visitas. Substituiu os vestidos de seda por uma roupa de grossa calamania. Mandou sobrestar rota preparativos para a minha viagem às minas de Cataquás. Passava dias e noites na biblioteca, rezando seu breviário, ou lendo o Mestre da Vida ou o Fio Santo Jorum. Eis aí, disse o padre Gaspar, os benéficos resultados das conferências com o padre mestre Atanasio. O Dr. Guilherme ouviu as palavras do servo do Senhor e deixou todas as suas afeições mundanas para se entregar a Deus.
É assim,
8 dias depois da partida do padre Mimestre voltou ele com a competente sacola. Para dar a comer aos pobres, observou o padre Eagarpa, que não podia deixar passar despercebida qualquer insinuação contra a frugalidade do seu virtuoso irmão, que mais sabe do que Pitágoras, comia pompom e só bebia água. Mas, de certo, não encontrou no seu trajeto os pobres famintos, porque a sacola ainda não tinha sofrido o desfalque da pesada carga que o astuto Esopo carregou sobre os ombros. O jesuíta, mordendo de novo os beiços com despeito, disse: que houve depois da chegada do padre mestre? Seguiram-se as conferências com o Dr. Guilherme, a confissão geral deste, as penitências e os jejuns de uns de pão e água para o parimestre e, finalmente, sua retira 30 um Antônio Joaquim da Osa, da deixando o pobre dor, da Guilherme mais misaliropo ainda mais acabrum. Ido de tristeza. Dizei antes, mais oilu da terra e mais próximo do céu. Na quarta ou quinta visita periódica que o reverendo coração de Jesus fez ao Dr. Guilherme, desse ou prostrado de cama, isto é, mais longe da terra e mais próximo do céu, conforme a minha bela expressão de vossa reverência. Vamos adiante, disse o jesuíta, picado pela ironia do mancebo. Desta vez o padre mestre não voltou para São Paulo, mas dirigiu-se a toda brida para Sorocaba a fim de trazer o cirurgião Moerão Jossaraiva para si um empei Ananaro Guilherme, a quem o padre mestre havia resolvido a seguir para o colégio dos jesuítas de São Paulo, a fim ele ser tratado ali da grave enfermidade de que se achava acometido. Nesse mesmo dia os incomodos do Dr. Guilherme tomaram um caráter assustador, e ele, chamando-me ao seu aposento, ordenou-me que o transportasse imediatamente para São Paulo. Pouco depois fui-lo entrar em uma liteira e acompanhei-o até a Parnaíba, onde fizemos pouso. O Dr. Guilherme senti tão extenuado de forcas que resolveu descansar ali um ou dois dias.